reavivados por sua palavra. Com o pastor Valdeci Júnior.
Aparício Lamonier Vilela foi condenado e preso em 1927, acusado de ter matado seu próprio tio. Ele protestava, dizendo que era inocente, mas não era isto o que a justiça apontava. 4 anos depois, os bens da família de Aparício foram leiloados pela justiça para indenizar a família do assassinado. Como o acusado continuava alegando sua inocência e sua família o apoiasse, o sistema judiciário continuou sendo procurado para rever o caso por muitos anos. Mais de 2 décadas se passaram e a promotoria mantinha sua posição. Mas, em 1952, o fazendeiro Saturnino Vilela Filho resolve confessar sua responsabilidade pelo assassinato. A justiça foi obrigada a reconhecer que estava errada. Mas, se era justiça, como poderia ser errada? Um sistema que fez com que um homem inocente perdesse metade de sua vida no isolamento, separação, humilhação e vergonha poderia ser chamado de justiça? Como reparar um erro tão grande? Sabe, o ser humano, por mais que tente ser justo, é muito falho. Assim como um educador passa muito trabalho com uma criança que é indisciplinada, em Deuteronômio capítulo 21 encontramos Deus num grande empenho para ajudar seus filhos a terem um pouco de disciplina em suas leis. Esse capítulo é muito interessante. Regras são apresentadas para expiação por morte, cujo autor é desconhecido, quando aquele que cometeu o crime fugiu. Também para preservar a honra de uma donzela, para garantir o direito de primogenitura, para punir um filho rebelde e para manter a honra do corpo humano pelo prestígio de enterrar decentemente corpos humanos, mesmo dos piores malfeitores. Vamos analisar rapidamente isso? Primeiro, a expiação por um assassinato não resolvido ou expiação por morte cujo autor é desconhecido. Se alguém fosse encontrado morto na terra e não pudesse ser encontrado quem o matou, os anciãos da cidade mais próxima tinham que fazer expiação. Eles trariam um bezerro para um vale acidentado e eles o matariam lá. Mesmo quando a culpa individual não podia ser assegurada, ainda havia a culpa coletiva que exigia expiação. A terra tinha que ser purificada do derramamento de sangue. E esta era a responsabilidade da cidade mais próxima onde ocorreu o fato. Segundo, mulheres prisioneiras de guerra, acerca da mulher prisioneira. Um israelita podia ser autorizado a se casar com uma mulher capturada e que ele achasse bonita ou que ele se simpatizasse por ela, né? Uma mulher que tivesse sido capturada em uma guerra. Mas seria depois de cumprir a purificação e a separação cerimonial. O casamento desta forma contratado era de natureza provisória, no entanto, ele não podia vendê-la por dinheiro ou tratá-la como escrava. Terceiro, acerca do direito do primogênito. Os direitos do primogênito. O filho de uma esposa abominável não poderia ser privado da primogenitura, caso ele fosse o primogênito. Quarto, acerca dos filhos desobedientes. Se alguém tivesse, né, filhos contumazes ou rebeldes, um filho rebelde deveria ser apedrejado até a morte, mas somente depois que ele fosse considerado culpado pelos anciãos de sua cidade. Amigo, todos nós, filhos de Deus, devemos viver de maneira tal que reflitamos, que demonstremos a bondade, o cuidado e o respeito do Pai Celestial. O nosso cristianismo deve ser prático e não apenas de palavras. Grande parte daquelas regras que estão relatadas em Deuteronômio capítulo 21 ainda são aproveitáveis para nos trazer ensinos, não no sentido restrito da palavra que está ali, mas no princípio que se aplica por trás delas. Viva hoje sobre o cuidado e a proteção do nosso bom Pai bondoso. Bênçãos para você!